Olá, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, quem é vivo aparece, né? Então, desde agosto de 2021, eu não coloquei mais nada aqui no Expresso Constitucional. Mas, mesmo assim, eu vejo que o podcast continua tendo bastante visualização, principalmente em matérias como controle de constitucionalidade. Então, eu fico bem feliz com isso. E decidi fazer esse episódio, né, esse rápido retorno, digamos assim, para contar um pouco sobre os motivos de eu ter parado de gravar aqui os episódios do podcast. Bom, em agosto de 2021, que foi meu último episódio, eu prometi a retornar com outros temas de direito constitucional e acabei que não voltei mais. Descobri que eu estava grávida e aí muita coisa mudou na minha vida desde então. Eu estava numa fase bem complexa, bem complicada, porque eu também estava no meu último ano do doutorado e eu acabei me desligando do programa de pós-graduação em políticas públicas, em razão de não conseguir desenvolver a pesquisa, e também, né, a minha mente estava voltada para essa nova vida que veio aí em março de 2022, que é a Joana. E desde então, né, eu tirei a licença maternidade, acabei não retornando para as aulas na graduação em direito. E isso acabou assim desconectando bastante do podcast, porque eu preparava as aulas, eu lecionava, né, e depois eu gravava os episódios, né? Cada semana de um tema que era conversado nas aulas acabava surgindo um episódio. E aí eu parei de lecionar, então acabei não conseguindo voltar no ritmo de preparar os conteúdos e de lançar os episódios, né? E ainda, né, a Joana já tá fazendo 1 ano, ainda é um tanto quanto complicado e eu não prometo me comprometer de gravar mais episódios. Sacanagem, né? Volta pra dizer que não vai gravar, mas gostaria sim de desenvolver esse projeto do Expresso Constitucional. Mas eu acho que ele, né, precisa ter adquirir novas formas, digamos assim, né? E aí eu gostaria de conversar com vocês que estão ouvindo, porque é interessante isso. O podcast continua tendo, né, ouvintes em temas como controle de constitucionalidade, tem várias visualizações, e direitos fundamentais. Temas que são importantes, que provavelmente alguém está estudando e acaba esbarrando aqui com o podcast. Mas veja que eu particularmente acho que controle de constitucionalidade é um tema tão complicado, e aquele episódio é tão curtinho e tão, né, tem tantas peculiaridades que poderiam ser abordadas, né, desenvolvidas, que acho que valeria até uma série sobre controle de constitucionalidade. Mas não sei se me comprometo, não quero mais, não quero fazer mais promessas e não cumpri-las aqui nesse podcast. Mas é isso, pessoal. Contar um pouco então da minha vida, dessas coisas que aconteceram. Eu estou muito feliz assim de cuidar da minha filha, de ter a oportunidade de estar com ela. Gosto muito de direito constitucional e vejo que a disciplina nesse curto período de tempo aí do final do meu desligamento como professora, em razão do nascimento da Joana, muitas coisas aconteceram. Os institutos de direito constitucional que ficam cada vez mais conhecidos, popularizados, discutidos, e isso é interessante, né? Apesar também de situações complicadas que a gente tem visto em relação à interpretação da Constituição, também é um assunto bem delicado e difícil, né? Não é um assunto fácil, hermenêutica constitucional. Mas que vários desses temas estão aí no podcast e à disposição para quem quiser estudar e conhecer mais. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho de direito constitucional, mas de voltar a tratar de uma outra ótica, na verdade. Não tanto me aprofundar em um tema específico, mas fazer uma pergunta. Por que estudar direito constitucional? Essa pergunta eu fiz para o chat GPT. Bom, não sei se você conhece, mas esse chat ele é uma inteligência artificial que ficou bem conhecida aí porque ele responde perguntas de diversos temas e, como é uma inteligência artificial, ele vai aprendendo os temas, aperfeiçoando as suas respostas, escrevendo textos. É uma ferramenta muito interessante, tecnológica. É bem legal explorar essa ferramenta. E então sugiro aí, se você achar interessante a resposta que ele deu de direito constitucional, fazer mais perguntas aí sobre direito constitucional para o ChatGPT. Bom, então vamos lá. O que que o chat respondeu na minha pergunta por que estudar direito constitucional? Estudar direito constitucional é importante por diversas razões. Algumas delas incluem, e aí ele vai enumerando, nós temos aí 5 razões para estudar direito constitucional. Compreender a organização do Estado. O estudo do direito constitucional permite entender como o Estado é organizado, quais são as atribuições e competências de cada um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e como esses poderes se relacionam entre si. 2. Conhecer os direitos fundamentais. A Constituição estabelece diversos direitos fundamentais que são essenciais para garantir a dignidade da pessoa humana. O estudo do direito constitucional permite conhecer esses direitos e como eles podem ser protegidos. 3. Entender as limitações do poder. A Constituição estabelece limites para o exercício do poder pelos agentes públicos. O estudo do direito constitucional permite compreender essas limitações e como elas são aplicadas na prática. 4. Participar da vida política. O conhecimento do direito constitucional é essencial para participar da vida política, entender como as decisões políticas são tomadas e quais são as consequências dessas decisões para a sociedade. E 5. Atuar como profissional do direito. Para quem deseja atuar como advogado, juiz, promotor ou em outras carreiras jurídicas, o estudo do direito constitucional é fundamental, pois é a base do sistema jurídico brasileiro. Em suma, o estudo do direito constitucional é importante para entender como o Estado é organizado, quais são os direitos fundamentais garantidos pela Constituição e como o poder é limitado, e como participar da vida política. Bom, eu achei bem interessante a resposta que o chat deu, né? É claro que conforme a gente vai lendo assim, vai dando um apertozinho no coração, porque apesar do chat acertar, né, assim, a resposta do chat é bem escrita, ela é interessante, ó, traz ideias aí essenciais do direito constitucional, como os 3 poderes, direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana. A gente também tem assim uma série de limitações e de aspectos práticos do direito constitucional que faz a gente refletir bastante, né? E eu acho que o coração disso, né, é controle de constitucionalidade e interpretação constitucional. Então, a gente pensar nos direitos fundamentais ou na limitação do poder por parte do Estado, né? E saber que os nossos magistrados, os nossos ministros, o Supremo Tribunal Federal também são parte, né, do Estado, né? Não estão fora dele, mas o poder que eles possuem é um munus público ali, né? O exercício da função jurisdicional. E que muitas vezes essa interpretação ela acaba sendo abrangente, ela acaba envolvendo aspectos que vão para além do texto da Constituição e vão deixando os nossos intérpretes cada vez mais poderosos, digamos assim. É claro que interpretar a Constituição não cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal, mas também ao Poder Executivo, na hora que escreve escreve um decreto que regulamenta uma questão específica e também do legislativo na hora que vai ali elaborar uma legislação, discutir temas dentro do Congresso Nacional. A Constituição também precisa ser o alicerce para essas discussões e ela não é algo datado em determinado momento do tempo. Ela permite, sim, uma nova interpretação, mas qual que é o limite dessa interpretação? A resposta que a inteligência artificial deu para por que estudar direito constitucional é uma resposta boa e interessante, mas existem uma série de desdobramentos e de aspectos práticos, né, da Constituição, da interpretação da Constituição que... Digamos assim, será que a inteligência artificial tem essa sensibilidade para compreender essas nuances, né? Isso provavelmente não, mas é claro que a resposta é bem interessante. E imagino que diversos grupos de pessoas passem aqui pelo podcast, né, de estudantes da disciplina de Direito Constitucional na graduação, a concurseiros, a interessados, a quem quer que seja, né? E desse modo, eu queria fazer essa pergunta para você que acompanha o podcast, né? Por que eu estou estudando Direito Constitucional? Por que estudar Direito Constitucional? Eu vou buscar, então, essa ferramenta de interação que provavelmente vai ficar mais fácil, mais acessível para quem utiliza o Spotify. E, se eu não me engano, fica uma semana disponível para participação. E eu gostaria muito de saber, né, o que vocês pensam a respeito, né, do Direito Constitucional, por que estudar essa disciplina, por que vocês estudam essa disciplina. E desse modo, a partir dessa interação, eu vou tentar me organizar aí para disponibilizar mais conteúdos de direito constitucional. Mas eu não estou prometendo nada, porque confesso que é um pouquinho puxado ainda para mim essa rotina de mãe, e dividi-la com a rotina de professora de direito constitucional ainda está um pouquinho difícil. Mas desde já, né, agradeço então a todos vocês que têm acompanhado aí o podcast, apesar da sua inatividade, e convidar vocês a responder esta pergunta, ok? Então é isso, pessoal, até uma próxima.